Nós estamos terminando agora o quinto dia de Hanukkah, a quinta vela de Hanukkah. Tem um costume que nós mencionamos semana passada, durante os dias de Hanukkah, de se dar para os filhos Hanukkah Geld, um dinheirinho de Hanukkah. Normalmente o costume é que se dá esse dinheiro justo no quinto dia, na quinta vela. Tem uma série de motivos, porque um dos motivos principais é porque o quinto dia de Hanukkah é o único dia de Hanukkah que nunca cai no Shabbat. Então, se você tem isso, o quinto dia nunca vai cair no Shabbat, sempre vai dar para dar o Hanukkah Geld para os filhos no quinto dia. Vamos ver um outro assunto ligado a Hanukkah que até explica, dá mais uma explicação por que se costuma dar Hanukkah Geld durante Hanukkah. O Rambam fala, Maimonides, sobre a festa de Hanukkah, ele escreve Bevayit Sheini, no segundo templo que se Malchu Yavan, quando os gregos estavam dominando, Gazru Gzerot Amistrei, eles fizeram decretos sobre o povo de Israel, o Bitlu Datam, e impediram de cumprir as leis, Vloimichotam Lassok Batorah os Mitzvot, não permitiram estudar a Torá e cumprir as Mitzvot, o Pasu Yadam Bemamonam, e eles colocaram as suas mãos, ou seja, pegaram o dinheiro deles, o Bismoteihen e as suas filhas. Quando nós lemos uma frase dessas do Rambam, mesma frase, dá para entender. Ele está falando que impediram de cumprir as mitzvot, impediram de estudar a Torá. Tudo isso são coisas que dá para entender facilmente. Por que nós temos que lembrar isso? Por que o Rambam tem que falar sobre isso? Se eles pegaram as filhas, também a mesma coisa. Mas de repente, na mesma frase, o Rambam fala que eles colocaram as mãos no dinheiro do povo de Israel. E que o dinheiro, de repente, está tão importante assim, para estar numa mesma frase com Torá, Mitzvot e as filhas, parece que não bate. Desde quando você vai dar uma importância tão grande para o dinheiro, a ponto de colocar do lado de eles pegarem as nossas filhas? Muitas pessoas costumam falar e cantar do Motzaei Shabbat, depois da Avdalá, um poema. Esse poema começa com as seguintes palavras: Amavil ben Kodesh Lechol, aquele que discerne, separa entre o santo e o não santo, Chatoteinu Huyimchol, os nossos pecados vai perdoar. O que nós queremos dizer com essa primeira frase desse poema? Se nós, no decorrer da semana, no decorrer do dia, deixamos de dar o discernimento correto entre as coisas sagradas e as coisas que não são sagradas. Nós acabamos misturando as coisas, bagunçando as coisas. E por isso, quando termina o Shabbat, nós falamos para Deus, você, Deus, que sim sabe discernir entre o que é sagrado e o que não é sagrado, perdoe por nós não sabermos fazer isso. E por nós tropeçarmos no decorrer da semana e acabarmos misturando o que é sagrado com o que não é sagrado. O que nós falamos na seguinte, na próxima frase deste poema? Zateinu vechasteinu yarbe kachol. Nossa descendência, nossos filhos. Vechasteinu, e nosso dinheiro vai ser multiplicado, e nós pedimos para Deus, multiplique ele como a areia. Quando você lê um poema desses, peraí. Eu acabei de falar na primeira frase, Deus, você que sabe discernir o que é sagrado e o que não é sagrado, perdoe por nós não sabermos discernir o que é sagrado e o que não é sagrado. E em seguida, na frase seguinte, nós temos a audácia de falar, Deus, multiplique os nossos filhos, o nosso dinheiro, como a areia. Peraí, você acabou de pedir para Deus desculpas por não saber diferenciar o que é sagrado e o que não. De repente você coloca os seus filhos junto com o dinheiro, pedindo para multiplicar os dois. É o mesmo que uma pessoa chegar no final de Yom Kippur, depois que ele pediu perdão durante Yom Kippur todo, por todas as falhas que ele fez durante o ano, inclusive no meio do Vidu e Al-Hed, nós falamos, pedimos desculpas para Deus pelas rezas sem intenção, sem concentração que nós fazemos. E assim que termina Yom Kippur, a pessoa vai e reza Arvit sem concentração. Ele acabou de pedir desculpas, acabou de fechar o Neilá pedindo desculpas por isso, e em seguida ele já faz uma vida desse jeito. A mesma coisa aqui. Por um lado, a pessoa está falando, Deus, peço desculpas para você por misturar o que é sagrado com o que não é sagrado, e em seguida nós falamos, Deus, multiplique o nosso filho e o nosso dinheiro como a areia. O Rashbab responde as duas perguntas, tanto a pergunta do Rambam, quanto a Hanukkah, como essa pergunta desse poema que nós falamos no Mosai Shabbat, da seguinte forma. Os gregos sabiam muito bem que para um judeu ter uma vida judaica, ele precisa de dinheiro. Para um yehudi poder educar os seus filhos da forma correta, ele precisa de dinheiro. E muito dinheiro. Para comer kasher, ele precisa de dinheiro. Precisa de muito dinheiro. E assim para todas as mitzvot, para comprar um filim, para comprar um sefer Torah, comprar uma mezuzá, comprar quatro espécies, comprar maçós, vinho, tudo custa. Para a pessoa poder viver uma vida judaica direito, ele precisa de dinheiro. Os gregos queriam destruir o nosso povo. Qual a forma de destruir o povo? Tem várias formas. Eles cercaram por todos os lados. Não permitindo estudar a Torá, não permitindo cumprir as mitzvot, não permitindo educar os filhos, e mais uma coisa, tirando o dinheiro. No momento que eu tirar o dinheiro, confiscar o dinheiro deles, eles não vão conseguir fazer as mitzvot. Eu não vou nem ter que proibir eles de fazer as mitzvot. Eles não vão conseguir mais fazer. O dinheiro é algo maravilhoso quando a pessoa sabe usar ele e aplicar ele da forma correta. Quando a pessoa sabe pegar o dinheiro que ele tem e dar isso da cá. Quando ele sabe pegar o dinheiro que ele tem e ajudar a sustentar pessoas que não têm. Quando a pessoa sabe pegar o dinheiro e se sustentar da forma correta para poder servir a Hashem, poder comprar mitzvot, poder cumprir as mitzvot, esse é um dinheiro maravilhoso. Mas, às vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, o dinheiro corrompe. Quando Moshe Rabbeinu recebeu a ordem de Deus, que o povo deve dar meio shekel, uma hafita shekel, Deus mostrou para o Moshe Rabbeinu uma moeda de fogo. Explica aos nossos mestres por que Deus mostrou uma moeda de fogo e não uma moeda mesmo, para saber como que é a moeda. Se mostrou uma moeda de fogo, querendo demonstrar para o Moshe Rabbeinu que o dinheiro é igual ao fogo. O fogo pode destruir, mas por outro lado, se a pessoa sabe usar o fogo, o que seria de nós sem o fogo? Uma boa comida, iluminação, calor no inverno, e assim por diante tem um monte de funções tão boas que o fogo tem. Mas a pessoa precisa saber utilizar ele da forma correta. Assim também é o dinheiro. Se a pessoa sabe usar o dinheiro da forma correta, o dinheiro produz coisas boas. Mas se a pessoa não sabe aplicar o dinheiro da forma correta, ele pode corromper e pode destruir. Isso que o Rambam então está falando. Quando os gregos queriam destruir o nosso povo, eles falaram, nós vamos tirar os seus filhos de vocês e mais, nós vamos tirar o dinheiro de vocês. Sem dinheiro, ninguém educa os filhos. Sem dinheiro, não vai ter continuidade a sua Torá. E da mesma forma, vale para a frase e o poema que nós falamos no Motzai Shabbat, onde nós pedimos perdão para Deus por não saber diferenciar entre o que é sagrado e o que não é sagrado. Por outro lado, nós pedimos para Hashem, nossa descendência, multiplique ela como areia. E para poder multiplicar essa descendência como areia, é necessário, Deus, mais uma coisa, multiplique o nosso dinheiro também como areia. O Rafael fala, imagina só, se nós tivéssemos de fato dinheiro e fundos como areia, como a educação dos nossos filhos ia melhorar? O salário que você poderia pagar para um professor não seria o salário que infelizmente tem que se pagar para os professores. A pessoa poderia pagar melhor que um advogado, melhor que um melhor engenheiro, pagar direito os professores, ser professores bons, bem treinados. Pessoas que têm dificuldades poderiam ter professores particulares. As classes poderiam ser menores, mais professores, mais atenção para os alunos. Para educar os filhos, o dinheiro é extremamente necessário. E por isso nós pedimos ao Moisés Sadá, Deus, multiplique o dinheiro, por favor, assim como a areia. E na verdade aqui, podemos explicar baseado nisso, mais um motivo pelo qual nós damos Hanukkah. Por dois lados, pelo filho e pelo pai. O filho recebendo esse dinheiro em Hanukkah, ao lado das velas, vendo, lembrando do fogo naquele momento, lembrando que o dinheiro é um fogo e que ele pode ser bem utilizado. Lembrando naquele momento quando o pai dá e o pai fala para ele, quando se ganha dinheiro, tem que tirar uma parte e dar para os pobres. Tirar um dízimo e dar para os pobres. A criança naquele momento aprende que quando ele ganha alguma coisa, quando ele ganha dinheiro, ele tem como aplicar isso para coisas boas, fazendo isso bom com isso. E por outro lado, para os pais também. Quando o pai dá dinheiro para o filho, ele lembra naquele momento que o dinheiro deve ser aplicado dessa forma, não de forma corrompida, e sim aplicar o dinheiro dessa forma, dando para os filhos, dando pelos filhos, pela educação dos filhos, para a continuidade da nossa Torá sagrada, que dessa forma nós demonstramos, também por intermédio desse Hanukkah Gel durante Hanukkah, que os gregos não conseguiram acabar conosco. Nem espiritualmente, nem materialmente, e se não acabaram também materialmente, por intermédio do material, nós podemos dar continuidade para o nosso povo usando o dinheiro da forma correta.